Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para focar num assunto premente, como sempre, claro, senão nós não estaríamos aqui dando destaque, mas é um absurdo que nós vamos analisar nesse instante, né, porque vai dar razão, né, acho que é isso mesmo, vai dar razão ao que o eminente filósofo contemporâneo da vida nacional, o palhaço Tiririca, né, imortalizou naquela frase: não há nada pior, né, não há nada ruim que não possa ficar pior, não há nada ruim que não possa piorar. Pois é, na vida nacional nós estamos enfrentando nesse momento essa realidade, senhores, né, uma dificuldade que vem da questão da saúde, coronavírus, da questão da economia, e agora, preste atenção, há um projeto de lei no Senado Federal, um PL, portanto, encaminhado pelo senador Antônio Anastasia, que na falta do presidente Alcolumbre, que está ameaçado pelo Covid, ele que dirige o Senado, ele está encaminhando ao plenário um projeto de lei legalizando o calote no país, legalizando o calote em relações entre contratos individuais, contratos particulares. É disso que se trata. É, vamos dizer de novo, né, recorrendo às frases mais costumeiras, um inferno está cheio de gente de boas intenções, mas sempre cabe mais um. Lá vai o senador Antônio Anastasia, com as suas boas intenções, complicar a vida de todos os brasileiros que já estão super ameaçados. E completando como cereja do bolo dessa história toda, também o Marcelo Freixo, o deputado do PSOL, extrema, extrema, extrema esquerda, o maluquinho do Rio de Janeiro, está tirando uma casquinha nessa ideia, colocando mais relações aí, não tem nada que pagar aluguel, isso é coisa de capitalista, olha onde vamos chegar. Muito que bem, assunto extremamente importante para o nosso analista, analista do Notícias Agrícolas, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco direto de São Paulo, claro, na sua clausura. Doutor Fernando, muito boa tarde.
Boa tarde a você, João Batista, aos nossos amigos Notícias Agrícolas.
Bom, assunto pertinente, porque nesse país, se a imprensa, se nós não dermos luz, jogarmos luz em cima, vira, né? E vira uma coisa concreta. Então, nesse instante, para esclarecer aos nossos amigos Notícias Agrícolas, o senador Anastasia está propondo um projeto de lei onde configura-se o calote nas relações particulares.
É, o interesse do senador Anastasia, né, foi com base até no decreto legislativo do próprio Congresso, né, estabelecendo a questão emergencial do coronavírus, né, ele resolveu regular as relações privadas, né, que podem sofrer, podem ser impactadas com a epidemia e com as medidas de restrição à economia que nós estamos observando, né, a principal delas aí é esta nossa quarentena, né, João Batista? Ou seja, tudo aquilo que a gente tem ponderado todo esse tempo está de fato começando a ocorrer, né? Uma vez que a economia começa a sofrer, né, também nós vamos começar a sofrer com as iniciativas dos nossos legisladores, né? Uma das iniciativas é essa, né, do senador Anastasia, né? Ele estabelece coisas do tipo: os locatários residenciais, locações, hein? Locações de imóvel, que sofreram,
Aluguéis,
né? Os locatários que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março de 2030 até 30 de outubro de 2020, né? De
beleza.
30 de março, né, a 30 de outubro, né? Você imagina o velhinho que vive só do aluguel, né? Ou seja, o locatário se safa, mas o velho morre, né? Nós
Eu
vamos ter
pago
que...
aluguel em Campinas? Eu pago aluguel no imóvel em Campinas? Aí vem aquela famosa pergunta do outro lado: se o velhinho vai morrer, eu pergunto assim, mas por que só outubro? Põe indefinidamente como que é o Freixo. Mas vamos em frente.
Contratos agrários, que isso interessa a todos nós, né? Veja só, eles vão mexer o contrato agrário previsto no Estatuto da Terra, né? Então vão colocar o seguinte, né? Arrendamento rural, que é o principal deles, né? Em relação ao prazo de 6 meses de antecedência do vencimento do contrato, para o proprietário promover a notificação extrajudicial do arrendatário, né? né, sobre as propostas existentes, né, se a data máxima dessa notificação ocorrer até 1º de outubro de 2020, o proprietário poderá realizar essa notificação até 30 de outubro de 2020. Ou seja, ele vai poder notificar em cima do prazo. É, essa que é a verdade. O que ele está dizendo? Que o indivíduo poderá ser notificado sem os 6 meses. Né? O proprietário vai poder notificar o arrendatário durante o prazo que deveria ser a carência. Né?
E caso valor?
Terá 6 meses para exercer o seu direito de preferência. O que significa dizer? Né? Ele adiantou até outubro. O indivíduo pode notificar e depois vai começar a correr os 6 meses para que o arrendatário possa exercer ou não a preferência, né, no caso da notificação para a rescisão do contrato. Se a data do contrato de arrendamento expirar até 1º de outubro, o prazo de 30 dias, né, que é previsto, né, para o arrendatário se manifestar, né, passará a correr a partir de 30 de outubro, ou seja, ele só vence em novembro. Se em relação ao prazo de 6 meses de antecedência do vencimento do contrato para se promover a notificação extrajudicial, né, para a retomada do imóvel, se essa notificação poderá ocorrer até 30 de outubro de 2020 e o proprietário poderá realizar a notificação até 30 de outubro de 2020, caso em que o contrato de arrendamento seguirá em vigor por mais 6 meses desta data. Ou seja, é uma maravilha. Estendeu. Agora, veja só, arrendamento rural, que, se eu não me engano, ele segue também o regime das colheitas, não é verdade?
Mas então, é claro.
Então, esses 6 meses, quer dizer, ele vai conseguir interferir na mudança das estações do ano? Como é que vai ficar isso?
Muito bem. Agora, parece que tem uma coisa muito mais grave aí, que é o rompimento dos contratos que está fervilhando no nosso meio rural. É, cooperativas que tinham que pagar soja já recebida e já repassada, já industrializada, agora em março, estão notificando aos produtores que vão pagar somente em agosto. Não estou falando de cooperativinhas, não. Estou falando de portentados. Está isso na lei, não é, doutor Fernando?
Pois é. O que nós vamos verificar aí, que é um absurdo. Primeiro, prescrição, está suspenso o prazo. Né? Contagem de tempo até para uso capião, está suspenso o prazo. Né? O que nós vamos ter ali? Né? Coisas graves que a gente pode colocar, que eu acho que é uma coisa importante. Né? Toda a execução de ordens de despejo, e, portanto, nós vamos ver esse efetivo também no que tange às execuções, né? Elas vão ser suspensas. Você vai ter uma inadimplência e você pode estar certo de que, por motivo da imprevisibilidade, né, nós vamos ter a suspensão da execução do prazo para pagamento. Né? E eu acho que isso vai dar um efeito cascata em relação a todas as relações comerciais. Né? Agora, ninguém ainda se mexeu. Né? O que nós estamos vendo é o seguinte: todo o pacote governamental, tirante esta lei, que é uma lei que interfere nas relações contratuais privadas, interfere de maneira grave. Tem um outro dado sobre síndico em condomínio também, que vale a pena a gente discutir mais tarde. Mas toda a execução, toda a ação do governo federal é no sentido de apoiar financeiramente as empresas para que elas não rompam os contratos. Né? Então, as verbas estão começando a ser, e parece que a partir da semana que vem já começarão a estar disponíveis para serem captadas pelas grandes empresas, cooperativas, tal, para não romperem os contratos. Mas aí eu pergunto, e os contratos que já estão sendo rompidos agora? Né? Se nós estamos vendo suspensão de contratos, rompimento de contratos, demissão, aí a empresa vai lá, pega o dinheiro que deveria ser destinado à manutenção desses empregos, né, e vai fazer uso dessa liquidez momentânea para manter os que sobraram, né, com lucro. Será que é isso que nós vamos ver, hein, João Batista?
Meu Deus. Bom, mas espera aí que nós temos um detalhezinho que a gente passou batido aí, porque, pelo que eu entendi, o Anastasia estaria legalizando o calote e criando uma legião de nós cegos, porque você não precisa pagar. Outra coisa, tem um item aí também sobre as pensões alimentícias, que a prisão passa a ser domiciliar. Opa, imagina, não vai pagar nunca. E, por
não
fim...
Não tem execução de prisão para pensão alimentícia. Ou seja, o indivíduo que está em quarentena vai ser punido com ela, né?
E, por fim, essa loucura com os síndicos. E os síndicos se transformarão naqueles capitães do quarteirão, né? Chefe de quarteirão, é isso? Eles serão a autoridade máxima.
O síndico passa a ser o xerife do prédio, né? Ele vai ter que, vai estabelecer lá aquele famoso porteiro Zé, né? Com certeza nós vamos ter síndico comprando, condomínio comprando aquela maquininha de febre, né? Para poder testar a temperatura de quem entra e de quem sai, né? Ou seja, ele vai poder também impedir que o indivíduo saia do condomínio, né? Volta para o elevador.
Peraí, Fernando. Vamos acalmar aí o pessoal, que deve ter gente assim se exasperando, né? Não acreditando que nós estamos falando, não precisa acreditar. Nós vamos colocar o projeto de lei já embaixo dessa nossa entrevista. O projeto de lei é do Senado, PL Senado 1179 de 2020. 1179/2020 é o PL a qual nós estamos nos referindo, que vai entrar em votação eletronicamente, que está todo mundo em suas casas agora, e também a Câmara hoje está votando suas outras iniciativas, enfim, também eletronicamente, mas o que importa é que o PL existe, e aí que a gente precisa acalmar também os nossos telespectadores, porque vai...
Tanto de discussão, né? Tudo isso é uma discussão, ainda não é lei, né? Mas olha só...
Vai para plenário do Senado, depois vai para plenário da Câmara e depois vai para sanção presidencial, que aí eu tenho certeza que pode falar que o Jair é louco, mas ele não rasga dinheiro, que é isso, pelo amor de Deus. Então, assim, a esperança que nós temos, né?
Olha aqui o que nós temos aqui. O síndico vai poder restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos, os terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos. Ou seja, o cara chega e fala: olha, mas esse carro aqui é emprestado do meu primo, não pode, é carro novo, né? Não vou deixar entrar na sua vaga.
Já está imaginando... Festinha de aniversário, tchau. Hein, festinha de aniversário, babau.
Festinhas qualquer uma, né? Vai ser o inferno, né? O cara batendo na porta, e aí, que festa é essa? Né? Vai ser complicado. Olha, eu acho assim que nós vamos ter um período aí de muito atrito condominial, viu? Você pode estar certa, né?
O negócio é... as nossas relações rurais, que aí que a coisa pega, a coisa é bem pesada, mas, olha, nós estamos fazendo isso, essa abordagem desse jeito, porque se ninguém falar, vira lei, né? Primeiro é isso, nós temos que alertar a imprensa que nos assiste, os chefes de reportagem, que beleza, mas presta atenção nisso, gente, pelo amor de Deus. Fora isso, tá legalizando coisas inimagináveis, né?
Além dele alterar a época de plantios, né? Porque vai ser um problema, né? Com esse adiamento, né, para 6 meses depois de outubro de todos os contratos de arrendamento, ele ainda coloca o seguinte: fica suspenso até dia 30 de outubro de 2020 a proibição de celebração de contratos de arrendamento com empresas nacionais, cujo capital social pertença majoritariamente a pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras. Ou seja, olha o tamanho do jabuti, João. Ele colocou uma suspensão de proibição, veja, suspendeu a proibição de celebração de contratos com empresas majoritariamente de proprietários estrangeiros. Percebe?
Aqui a proibição. Peraí. O senhor está dizendo que o senador Antônio Anastasia está agindo de uma maneira ingênua de boas intenções, conquistando um lugar lá na roda do inferno, nos quintos dos infernos, segundo Dante Alighieri. Ele está mal intencionado.
Abriu a porteira para, na baixa, os estrangeiros comprarem tudo nesse período. Está suspenso o prazo. Fica suspenso até dia 30 de outubro de 2020 a proibição de celebração de contratos de arrendamento com empresas nacionais cujo capital social pertença majoritariamente a pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras. Ou seja, é possível nesse período, portanto, a celebração dos contratos de arrendamento com empresas estrangeiras.
Ô, Fernando, como você está sabendo, grandes cooperativas estão dando um bicão mesmo nos contratos estabelecidos com os produtores rurais. Tem gente que está contando com a grana agora em março e aí está sendo informado por duas grandes cooperativas do Paraná que eles vão receber só em agosto. E aí está um pânico no
campo. É casado isso. Eles freiam, o cooperativado fica na mão, vem o estrangeiro, sucede no contrato e assume o arrendamento.
Calma aí.
Se no artigo 13 você suspende a proibição de celebração de contratos, ou seja, vai ser possível contratar o arrendamento com pessoa jurídica majoritariamente estrangeira, neste período, o que, que pode acontecer? Na dificuldade do arrendatário, ele faz ceder o contrato de arrendamento para o estrangeiro. Você tem alguma dúvida, João?
Bom, eu tenho grandes pessoas, grandes produtores, grandes amigos no Notícias Agrícolas, que como você, doutor Fernando, leem todos os contratos, todos os projetos de leis, né? Telmo Heinen, lá de Formosa, Goiás, é um deles. Telmo, presta atenção nisso, né? Queremos as suas luzes, porque o que está acontecendo, que o Anastasia está propondo, é o fim do mundo, no nosso entender, muito raso. Mas assim, doutor Fernando, fora o Anastasia, também veio o Freixo, Marcelo Freixo, do PSOL, tentando tirar uma casca em cima. O que, que ele propõe?
Ele propõe simplesmente o calote, né? Ninguém paga mais aluguel por 3 meses. Olha que maravilha.
Poxa vida. Faltou combinar com os locatários, né?
O Anastasia pode despejar e o Freixo autoriza você a dar o calote. Olha que maravilha. É um casal, é um casamento de proposições fantástica, né? Imagine a dificuldade para pôr essa casa em ordem depois desse período de quarentena com esses projetos de lei transitando por aí, né?
Doutor Fernando, fica muito claro.
Por isso que eu costumo dizer, João, se o presidente da República não reunir a chefia da Câmara e do Senado neste Conselho da República para poder pôr ordem nessa casa, nós vamos ter ações como essa, de benfeitores com o nosso dinheiro, com o dinheiro alheio, com o dinheiro do arrendatário, né? E uma confusão contratual monstruosa. Porque veja só, o sujeito que cede o seu contrato de arrendamento para uma empresa estrangeira, ferindo a proibição da lei, mas ela está suspensa. Quando terminar o prazo de 6 meses, a empresa já vai ter adquirido, né, o que foi ato jurídico perfeito. Né? E aí, como é que ela vai ficar? Ela vai acompanhar até o final, ela vai ter direito de se manter no arrendamento, não é verdade? Você não vai conseguir tirar de novo.
Vamos deixar duas coisas bem claras nesse instante para quem está chegando na nossa conversa agora. Claro que isso vai ficar on demand, está todo mundo já sabendo disso. Vamos botar o projeto de lei abaixo da nossa conversa, mas nós estamos tratando de um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, o PL 1179-2020, que propõe alterações nas relações privadas, que o doutor Fernando vai explicar bem, que são os casos fortuitos focados pela lei. Ou seja, ele está alterando os contratos entre particulares de uma maneira drástica, infernizando e jogando lá para as calhendas os compromissos entre as pessoas, legalizando o calote, criando uma grande legião de nós cegos no nosso país, né, prejudicando quem depende do cumprimento desses contratos. Por fim, isso é uma parte, Mas o que eu quero focar mesmo, o doutor Fernando, é que isso fica muito claro, que a esquerda, né, e vamos entender que o Anastasia está fazendo o jogo da esquerda, que é o jogo do Marcelo Freixo, e quer, porque quer desestabilizar o governo Jair Bolsonaro na sua essência, que é a economia. Porque as relações políticas, coragem e tal, tudo isso o povo está entendendo. Inclusive, nesse momento de coronavírus, o presidente querendo que as pessoas voltem ao trabalho porque o desastre será maior. E a gente percebe, portanto, nessa iniciativa, o objetivo da esquerda, né? Não, destruir a nossa economia.
E a má-fé, olha, nos contratos agrários, veja só, a má-fé é muito grande, João. Veja só, quando eles falam, eles não estão falando positivamente. Por exemplo, no caso do artigo 13, podia falar assim, fica autorizado no período o contrato de arrendamento com empresas que tenham majoritariamente pessoas jurídicas ou físicas estrangeiras. Não é verdade? Fica autorizado. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, está suspenso a proibição. Quer dizer, até o cara entender, você percebe a jogada? É a mesma coisa do outro, do caso dos contratos de arrendamento. Olha só, veja só, em relação ao prazo de 6 meses de antecedência do vencimento do contrato, para o proprietário promover a notificação extrajudicial do arrendatário, né, fica, esta data de vencimento ocorrer até 30 de outubro, ou seja, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois da manhã, vamos pensar, né, com referência ao prazo que a partir da entrada em vigor dessa lei, né, aconteceu, né, tudo bem. O prazo, na verdade, está prorrogado até 30 de outubro e a partir daí começa a contar o prazo para o arrendatário se manifestar ou não pela continuidade. Você percebe? Ou seja, ele por via transversa, ele está prorrogando os prazos de arrendamento até 30 de outubro e, a partir daí, dando prazo para que o arrendatário se manifeste ou não, né, em relação à notificação. Né. O proprietário poderá realizar essa notificação até 30 de outubro, caso em que o contrato de arrendamento seguirá em vigor por mais 6 meses dessa data.
Ou seja, imagina.
Em maio. Né? Ele deveria notificar em maio. Não, ele vai notificar em outubro. E a partir de outubro, corre os 6 meses. Você percebe? Fernando. Ele está, na verdade, prorrogando todos os contratos.
É isso que imagina a instabilidade que está ocorrendo no campo. Agora, continua insistindo. Quer dizer, tem coisas risíveis aí dessa questão do síndico. Essa loucura dos aluguéis. Agora, o que está pegando para nós é essa insegurança que está vindo do rompimento dos contratos das grandes empresas. Porque, ô Fernando, veja bem, para quem... Olha, essa expressão, eu prometi nunca usar, né? Veja bem, vou dar tapa aqui na minha boca, segundo minha mãe. Dona Maria falava, bate na boca, bate na boca. Olha aqui, no caso específico do agronegócio, com todas as dificuldades que estão tentando colocar na frente dos produtores, o agronegócio está pujante. Há uma expectativa de, com uma espécie de uma mola, que nós estamos sendo comprimidos, quando isso voltar, vai ser uma explosão de consumo, tá, explosão de faturamento, de prosperidade. Aí vem esta porcaria desta lei para atrapalhar todas as nossas vidas e, vírgula, Fernando, permita-me, furando, né, destruindo o esquema do governo federal, que está emprestando dinheiro para a economia privada, não romper os contratos. E ele está querendo, a Anastasia está querendo exatamente romper os contratos?
Não, ele, na verdade, ele está confundindo os contratos todos. Né? Ele destrói o contrato por safra. Né? O que ele está fazendo aqui? Ele está se envolvendo num único lugar que está dando resultado. Por exemplo, eles estão voltando à década de 50, quando o governo começou a mexer nos aluguéis, você lembra disso? E de lá para cá, nós passamos 50 anos tendo problemas com relações contratuais de aluguéis, né? A proibição de denúncia vazia, aquelas coisas todas que só foram resolvidas na reforma do Estado, né, a partir do Temer, essa é a grande verdade. Né? Quer dizer, nós estamos dando um passo atrás de décadas, né, com base num problema de uma pandemia, né, que nós estamos tentando tratar até o final deste mês, no mais tardar no mês que vem, né? Então, é um absurdo o que está se procurando fazer emergencialmente hoje, né, na Casa Legislativa, né, e em completo descompasso com a ação do governo federal visando dar proteção exatamente a esses contratos, né? Então, volto de novo a repetir aquele mantra que a gente está falando aqui. O presidente da República precisa chamar a presidência do Senado, da Câmara, o Supremo Tribunal Federal para a mesma mesa, né, junto com os ministros, né, para conversar e pôr em ordem esse tipo de questão. Senão nós vamos ter aí um parlamento votando sabe-se lá o quê, né, pondo em risco toda a relação contratual do agronegócio, as relações contratuais de locação urbana, né, e criando uma onda de inadimplência maior do que aquela que o governo precisa parar, que é esta das grandes empresas começarem a suspender pagamento dos seus fornecedores, né? Já estão notificando vários fornecedores de serviços de produtos, né, informando que nos próximos 3 meses não vão pagar ninguém, né? Está havendo suspensão em massa de contratos de trabalho e demissões, né? E o governo liberando dinheiro, e aí eu pergunto, esse dinheiro vai para essas empresas que estão demitindo? Em que condições? Nós precisamos realmente agora pôr um manus militari, né, uma mão mais firme do Estado para conter esse pandemônio, mas não piorar. O projeto de lei do senador Anastasia, ele não resolve o problema, como a gente está vendo, né, João Batista? Ele, na verdade, piora o problema, né? Ele vai criar a figura do síndico ditador. Você imagine se o síndico é daqueles, então, aqueles capitães da reserva que está lá de pijama.
Eu conheço Deus me livre. Fernando, pelo amor de
Deus. Eu estou imaginando o coitado, né, submetido a essa ditadura imposta pelo senador Anastasia aqui nos condomínios. Né? E agora, os arrendatários rurais. Vai ser uma confusão sem tamanho. Acabou a safra, o sujeito não está recebendo da cooperativa, não tem como comprar semente, não vai comprar insumo, né, não tem implemento, né, e aí vai ficar 6 meses lá, desculpa o termo, coçando o saco no meio do mato, esperando uma notificação cujo prazo só vai correr a partir de 30 de outubro.
Ah, mas é uma beleza. Haja Rivotril, é Rivotril, né, que se toma, né, para acalmar o povo.
Dizem que agora eles estão aspergindo o Rivotril aí, né?
Muito bem. Ironias à parte, é importante afirmar, porém, aos nossos telespectadores, usuários de notícias agrícolas, que isso é um projeto de lei. Então, assim, vamos encher a caixa postal do senador Anastasia, mandar ele pensar em outra coisa e, por exemplo, pensar no lugarzinho que o Dante reservou para ele lá há quase 1000 anos atrás, né? Não. É, quase 1000 anos atrás, lá naquela curvatura dos Quintos dos Infernos, um lugarzinho para o senador Anastasia e seus cachorrinhos, lá, né, nesse lugarzinho quente.
É, e segundo Hieronymus Bosch, é de cabeça para baixo ainda por cima.
Não seja cruel. Mas, enfim. Doutor Fernando, quando você diz assim, para convocar, o presidente convocar os poderes para poder chegar a um consenso, você não está dizendo que isso impede a convocação ou a necessidade da convocação do Conselho da República, ou é tudo a mesma coisa?
Não, eu acho que o Conselho da República, ele vai precisar chamar no Conselho da República, né? O Conselho da República é justamente para isso, né? Eu acho que é uma grande chance de tentar harmonizar esses entendimentos, né? Colocar a equipe econômica, que está fazendo um excelente trabalho, né? Inclusive na área da agrícola, a equipe econômica com o Ministério da Agricultura está cuidando desses contratos de arrendamento. É isso que eu fico impressionado. Eles estão cuidando desses contratos agora, né? Então, esse tipo de distorção entre entre essa corrida de projetos de lei do parlamento, né, e as ações normativas do executivo, precisa ter uma ordem. Precisam se casar, né? E porque o cidadão fica muito inseguro. Eu acho fundamental, e o trabalho que a Notícias Agrícolas terá agora vai ser fantástico, colocar esse projeto de lei na página para as pessoas poderem ver, rir, se assustarem, né? Vai saber quais são as reações que elas terão, mas com certeza é fundamental que a gente observe o que está acontecendo, né? E, inclusive para posicionar o parlamento, né? Acho fundamental isso, né? Eu acho que nessa condição, né, com referência à questão dos prazos e tudo, João Batista, nós vamos precisar tomar uma medida urgente, drástica, viu? Drástica. Não tem como ser diferente, né? E eu acho que, mais uma vez, vale a pena a gente casar essas iniciativas parlamentares com a ação do presidente da República convocando o parlamento neste Conselho da República.
Muito bem. Tá bom, doutor Fernando, vamos acompanhar, né, com tristeza, na verdade, porque é muito jocoso, muito engraçado, né? Como é que uma cabeça insana, né, de um ex-governador do estado de Minas Gerais, né, que pegou um imenso...
Foi um bom governador, né? Foi um bom governador, né?
Ele pegou imensas falcatruas do seu antecessor, né?
Enfim. Um urbanoide, né? É um urbanoide, né? Eu não imagino a Anastasia com bota suja de lama pisando ali no curral, viu?
Para com isso. Para, senão a gente entra no reino do...
Na área de humor. Bota suja ali pisando no curral. Eu não consigo ver.
Muito bom. Ok. Pena, você quer completar? Porque, assim, a gente temos que encerrar, mas, na verdade, acho que é essa síntese, né? Além da pandemia do coronavírus, da pandemia das crises econômicas que nós temos que suportar, ainda nós temos a pandemia dessas estultices, dessas maluquices, dessas burrices que vêm dos nossos parlamentares. Ô, Fernando, falando nisso, eles nunca imaginam, eles não colocam em nenhum jabutizinho ali cortar os seus salários, cortar aquelas suas emendas. Isso não existe, não, né?
Eu procurei aqui e não achei absolutamente nada, viu? Nada. Vou colocar lá um jabuti desses, né? Não. Poxa. Tem. É impressionante, viu? É impressionante. Olha, muita atenção a essa hora. Você viu aí o governo do Ceará aproveitou esta pandemia e adiantou 15% de abono salarial para os magistrados do estado, viu? Ganham tão pouco, né? Ganharam mais 15%. Quer dizer, nós ficamos doentes e eles ganham, né? Então, coisas desse tipo vão começar a ocorrer. Por quê? Porque não há ainda, e a gente precisa ter, uma orientação federal que se adiante, né, sobre essas iniciativas dos estados e dos demais poderes da República, né? Por isso, mais uma vez, por favor, presidente Bolsonaro, reúna essa turma numa mesa lá no Palácio do Planalto e ponha ordem na casa, senão fica muito difícil, né, para a gente poder conviver com esses sustos que a gente toma abrindo o diário oficial aí com projetos de lei dessa iniciativa. Né? Todo mundo querendo aparecer, essa que é a grande verdade, e ninguém querendo resolver, né? Essa que é a verdade.
Essa é a frase. Ok. Doutor Fernando Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Nos preparemos para amanhã com mais sustos ou mais ironias, né? Vamos em frente. Muito obrigado.
Que menos sustos e mais ironias.
Muito bem.
Um abraço. Okay. Seja.
Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, né? Mais uma análise do Dr. Fernando Pinheiro. Pedro, dessa vez, está de uma forma mais amena, mas é muito preocupante o que ele nos trouxe, está no Diário Oficial de hoje. Leiam abaixo aí o PL do senador Antônio Anastasia, que quer, né, como vocês bem acompanharam, né, introduzir, né, legalizar o calote e criar uma massa de nós cegos no nosso país. Meu Deus do céu. Precisamos urgentemente voltar ao bom senso nesse país. O Notícias Agrícolas continua atento, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco. Vamos em frente e viva o Brasil!